A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Catarine Guimarães, é psicóloga formada pela Univasf, especialista em saúde da família pela UESC, mestrada em saúde da população negra e indígena pela UFRB, agente de educação popular em saúde pela Fiocruz e supervisora clínico institucional do CAPS Vida Nova de Campo Formoso. E o nosso assunto hoje aqui é supervisão clínico institucional. Catarine, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal 98 Notícias. Eu começo te perguntando exatamente isso, o que é supervisão clínico-institucional? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi, boa tarde a todas as pessoas que estão ouvindo. A supervisão clínico-institucional, ela é uma ferramenta, junto aí com algumas outras ferramentas do sistema, né, que o próprio Ministério da Saúde desenvolveu junto aí com as políticas públicas, que ela, instituída nos municípios, ela tem um objetivo de ajudar na gestão e nos processos de trabalho. O que que se entende, né? Que uma pessoa que é de fora do serviço, e aí aqui é importante dizer que a gente está falando de uma supervisão clínica institucional num serviço de saúde mental, que é o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí ela ajuda nesse processo de avaliar como está sendo instituído a política de implantação do CAPS, mas também em repensar, olhar para essa equipe, olhar para como o serviço está funcionando e ajudar a sustentar as escolhas que são feitas pela gestão, tanto a gestão, né, do CAPS em si, quanto a gestão de saúde, por exemplo, né, porque tem um objetivo de não só pensar a saúde mental de uma forma fechada, né, mas de pensar a saúde mental articulada aos serviços de saúde, mas também, e por que não, os serviços de cultura. Saúde mental também faz parte a cultura, né? Também faz parte a gente pensar como os trabalhadores estão vivendo nos seus trabalhos, como as equipes e as unidades básicas de saúde podem se articular junto ao CAPS, a própria Defensoria Pública. Então, é algo abrangente, mas eu fico, né, enquanto supervisora clínica institucional, no CAPS, pensando todas essas articulações dentro e fora do CAPS.
Ou seja, envolvendo todos esses atores que você colocava aí, pensando num bem único, que é a saúde mental, seria...
Isso. Como a saúde mental pode ser desenvolvida, digamos assim, o que a gente pode fazer para ter um município que cuida dos seus habitantes de uma forma articulada, não só, por exemplo, a pessoa que está com uma questão de saúde mental, ela não vai só para o CAPS, né? Aqui a gente tem outros serviços como o CAI, mas também o quanto a unidade básica de saúde pode também contribuir para a saúde mental dessa pessoa. Porque saúde mental envolve garantia de direitos, né? Então, como é que a gente garante os direitos de uma pessoa para que ela tenha saúde mental? Porque a saúde mental envolve um bem-estar físico, emocional, mas também... Se você não tem moradia, como é que você vai ter? Como é que você vai estar bem? Se você não tem um trabalho, como é que você vai estar bem? Então, envolve pensar de maneira complexa mesmo, não é algo tão simples, mas envolve pensar de maneira complexa sobre esses caminhos que a gente precisa fazer para garantir a saúde mental da população.
Ô Catarine, como é que essa supervisão clínico-institucional chegou ou chega ao município de Campo Formoso?
Acho que isso é bem importante de dizer, porque essa é uma ferramenta que ela foi pensada há 20 anos atrás e ainda é difícil colocá-la em prática. Mas o Ministério da Saúde, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, que é a Fiocruz, né, responsável aí por diversos cursos, diversas capacitações, eles lançaram um edital, né, esse edital para o Brasil inteiro, e selecionaram 300 projetos para que esses projetos fossem implementados no município. Então, eu participei dessa seleção, né? Aí entrava o currículo, entrava o projeto em si. Acho que é bem importante dizer, porque eu sou muito agradecida aos amigos psicólogos também que tive como uma rede. E eles, lá em Petrolina e Juazeiro, a gente se uniu e fez alguns projetos e incluímos Campo Formoso nisso, né? A gente pensou que aqui era um município que seria bem interessante tratar disso, porque tem várias questões específicas de saúde mental em Lajes dos Negros, aqui no município em si. A gente está no processo do CAPES, de termos outro CAPES aqui, que é o CAPES AD. Então, foi bem oportuno, né? Foi um momento muito oportuno. E aí a gente fomos selecionados, então foi uma alegria, né? Também preciso agradecer a Juliana, que é a coordenadora do CAPES, da saúde mental aqui de Campo Formoso. E o também, né, o de saúde, que eu esqueci, infelizmente esqueci o nome dele agora, mas o secretário. Exato, Paulo Henrique. Eu ia falar o nome, mas fiquei com medo de falar errado. Agradecê-lo também, porque foram abertos a essa proposta, né? Então, quando um município ele se abre, já diz muito do que ele quer, então, para o município.
Hoje no Brasil são 300 municípios contemplados com a supervisão clínica institucional com base neste edital e no projeto, no
Isso,
caso.
Isso, né? Na verdade são 300 supervisores clínicos institucionais em municípios diversos. Eu não sei te dizer exatamente quantos municípios, mas na Bahia, Nordeste, foram um dos grandes contemplados, assim. Fiquei bem feliz com a adesão que os municípios tiveram também. Então, é isso, né? Foi um processo que começou em junho do ano passado. Não, em maio do ano passado. E, então, envolveu algumas etapas, né? Algumas avaliações, até o momento da implantação em si, que a gente começa agora em janeiro, né?
Ô, Catarine, se eu estiver equivocado, me corrija, mas você vai trabalhar diretamente, ou essa supervisão diretamente para os profissionais que lidam com a saúde mental dentro do município ou dos municípios. E aí eu queria que você falasse um pouco mais. No seu caso, você vai estar diretamente ligado ao município de Campo Formoso, ou você estará também desenvolvendo em outros municípios? São duas perguntas, na verdade.
Sim. Bom, eu estou aqui em Campo Formoso, então eu sou supervisora clínica institucional do CAPES de Campo Formoso, mas tiveram outros supervisores, por exemplo, que ficaram com dois municípios, também teve essa possibilidade, né? Mas eu estou só aqui. Agora, me recorda a primeira pergunta.
A questão foi essa, e a outra é se você, o trabalho, esse projeto, ele é desenvolvido diretamente com os profissionais da área da saúde.
Sim.
E como será, no caso,
Sim.
né?
É diretamente com os profissionais, certo? Eu trabalho com a equipe e com as equipes, não só com a equipe do CAPES. A ideia é que a gente trabalhe com a equipe do posto de saúde, né? A UBS, que a gente trabalhe com a EMULT, que é a equipe multi também, que a gente trabalhe com os serviços que eu cheguei a trazer, né? Com a Defensoria Pública, com os CRAS, com os CREAS, no projeto, por exemplo, né? Tem uma ideia, porque a gente tem um ideal e tem um real, né? Então, o ideal é o projeto em si, mas o real é aquilo que a gente vai dando conta de fazer. Mas tem previsto que a gente, por exemplo, trabalhe também com a Secretaria de Igualdade Racial, por exemplo, né, para falar sobre saúde mental da população negra, né? Um dos objetivos dessa supervisão clínica institucional é que a gente institua algumas políticas públicas que são previstas, como a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, como a saúde da população LGBT, como a saúde dos povos quilombolas, né? E aqui a gente tem, né? Então, a ideia é que a gente pense e faça ações pensando na instituição dessas políticas que precisam estar, que já são previstas, mas que no dia a dia do serviço, que nas necessidades mesmo do que o município também pede ali, né? A gente sabe que precisa dar conta de alguns números, né? E aí, às vezes, a gente se perde um pouco em algumas políticas que a gente precisa implementar. E a supervisão clínica institucional, ela tem esse objetivo de meio que puxar. A gente está fazendo isso aqui, né? Ela tem um caráter muito da pergunta, né? A gente está fazendo? Como que a gente está fazendo? Por que que a gente está fazendo assim? Então, a supervisão, ela nasce das perguntas, sabe? De como está sendo pensado, feito, gestado a saúde mental no município em si.
Olha, agora já 12 horas e 25 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a psicóloga Catarine Guimarães. Eu vou deixar uma pergunta para você responder na sequência, o tempo de duração do projeto. O projeto, ele tem quanto tempo de duração, por quanto tempo você estará desenvolvendo aqui dentro do município de Campo Formoso? E você falava que, é claro, provavelmente seja o mesmo tempo para todos os projetos, em todos os municípios, enfim, depois você vai falar daqui a pouquinho. Agora, 12 horas e 25 minutos, o Bioamargo Original Laranja combate a enxaqueca, colesterol alto, ácido úrico elevado e doenças inflamatórias, como febre, imunidade baixa, gripe, espirro e outros. Quer evitar a inflamação na próstata? O Bioamargo Original Laranja é composto com a casca da laranja amarga, uma fruta da floresta amazônica. Um chá 100% natural e único com 550 ml. Consumir o Bioamargo Original Laranja é a certeza de mais saúde para o seu organismo. Agromix, a melhor e mais completa loja agrícola de Campo Formoso. Excelente atendimento, suporte, estacionamento e comodidade para você, cliente, com uma ampla gama de produtos para sua produtividade. Adubo, defensivo, fertilizante e material de irrigação. Avenida Evaristo da Veiga, Campo Formoso. Telefone 743221-6230, WhatsApp 74981-1490-00. O Polimax é o fortificante da família em líquido e comprimidos, não contém açúcar e nem acelera o coração. Não tem genérico nem similar e só é vendido nas farmácias e lojas de produtos naturais. O Polimax tem o nome Natubio escrito na caixa e no frasco. Não aceite imitações. Ótica Estilos, atendimento com oftalmologista dia 30 de janeiro, Praça Deputado Herculano Menezes, telefone 74991173458. E atenção, Dr. Rai Gustavo e as clínicas Minas Dentistas ao alcance de todos. Avisam que os atendimentos são realizados todos os dias, com laboratório de prótese e clínica em geral, em Campo Formoso todos os dias, em Tiquara, São Tomé e Laje dos Negros todos os dias de feira. Clínica Minas Dentistas, Avenida Cândido Ribeiro Peralva, em frente à lotérica. Telefone 74-99103-8287. Agora são 12 horas e 27 minutos, ainda hoje aqui no quadro Saúde no Ar, Leandro Daniel traz entrevista com a oncologista, o oncologista Dr. Wesley Pereira Andrade, falando sobre câncer na juventude. E o Marconi Nunes daqui a pouquinho chega trazendo as informações sobre o Empório da Agricultura Familiar, evento realizado na manhã de hoje para entrega desse empreendimento, e daqui a pouquinho Marconi Nunes chega trazendo estas informações. Agora 12h27, nós estamos conversando com a psicóloga Catarine Guimarães, falando sobre supervisão clínico-institucional, e antes de irmos para o bloco comercial, eu te perguntei sobre o tempo de duração, né, do projeto. Quanto tempo, por quanto tempo o projeto será desenvolvido, Catarine?
No edital estava previsto que nós ficássemos de 6 meses a 1 ano. Isso ia sendo avaliado, né? Nós já tivemos um spoiler, assim, né? De que parece que vai ficar 1 ano inteiro. Então, a gente está trabalhando dentro disso. No CAPS, a gente já vem trabalhando um cronograma de 1 ano, né? Pensando nessas ações aí. Então, vocês vão ver muito a gente por aí.
Mas ele pode ser, inclusive, estendido? Ampliado?
A ideia, eu imagino, não é uma certeza, né? É que os municípios entendam a importância de ter um supervisor, uma supervisora clínica institucional nos municípios. E aí que possa fazer isso, né, por si mesmo, digamos assim. Então, a Fiocruz faz esse incentivo, mas acabando, não sei se eles vão abrir outro edital, que é possível também, né?
Ou para contemplar os municípios já contemplados, né? Pode ser que abram para outros, né?
Exato. Ou essa questão mesmo de deixar o gostinho para o município também se responsabilizar e contratar uma pessoa, né, que possa fazer esse trabalho.
Ô, Catarine, e em relação aos resultados que vocês esperam alcançar ao longo... vamos lá, desse ano, está começando agora. E aí eu vou até aproveitar para colocar um pouquinho mais de conteúdo dentro dessa pergunta. O município de Campo Formoso, inclusive, ele tem sido agraciado com prêmios a nível estadual, nacional, em relação à política pública de saúde mental. E já aproveitar para te perguntar também se você tem conhecimento disso, como é que você tem avaliado. A gente conversava com a Juliana, que é a coordenadora de saúde mental, e ela chamava, trazia essas informações para a gente aí. Mais essas duas questões para você.
Sim. É importante pensar que essa é uma construção que não começa aqui, né? O CAPES, a equipe do CAPES já faz um bom trabalho no município, né? Como você está trazendo, né? A gente já tem tido, assim, uma avaliação positiva nesse sentido, né? Eu não chego aqui para dizer, tá tudo ruim, e a gente... Não, muito pelo contrário, né? A ideia é que a gente fortaleça o que já tem de positivo ali, o que já faz muito bem. Por exemplo, ainda ontem a gente fazia uma dinâmica no CAPES com os profissionais, que era isso, o positivo, o negativo, o que a gente precisa fortalecer, o que a gente precisa melhorar. E eles traziam muitas coisas positivas que eu já estou acompanhando, né? Eu já venho acompanhando aí há 3 semanas e observando isso, né? A forma, o CAPES itinerante é muito importante, que vai para Lajes dos Negros, vai para o Baixio, né? É algo que é muito importante no município, mas que precisa ser fortalecido, que precisa ser entendido. Como que a gente pode melhorar isso, né? A gente já tem, por exemplo, uma assistência de visitas domiciliares, de apoio matricial, que é essa coisa de falar com os outros serviços, dos outros serviços se implicarem, se responsabilizar. Isso já existe. Já tem sido feito, mas precisa ser ampliado mesmo. Assim, é interessante que eles mesmos trouxeram isso ontem, né, também, de... A gente já faz isso, mas acho que a gente pode ampliar, acho que pode... Vamos fazer mais? Vamos fazer melhor? Como é que a gente pode pensar, né? Então, tem um objetivo de criar, mas tem um objetivo também de fortalecer o que já tem, o que já é. Então, assim, existem muitas metas, né? Muitas metas, muitos desejos, né? De que a gente consiga, de fato, por exemplo... Porque tudo isso, acho que é bem importante dizer também, é pensando no cuidado de quem é usuário do CAPES e de quem é usuário do SUS, né? Não é nem só do CAPES, do SUS em si. Porque a gente constrói a saúde mental, como a gente está trazendo aqui, justamente desse lugar de rede, né? É uma rede, não é só um lugar que cuida da minha saúde mental. Quando eu vou ao posto de saúde, e aí eu vou fazer os cuidados ali, né, com meu filho, ou então eu vou fazer os cuidados comigo mesma, eu estou, de algum modo, cuidando da minha saúde física, mas também mental. Eu sei que eu posso contar com um serviço, eu sei que tem um serviço que me apoia, e que se eu chegar lá e disser assim, poxa, eu estou muito mal, eu preciso de alguma coisa, não sei para onde ir, nesse sentido emocional, né, sofrimento psíquico, ali vai haver um encaminhamento, vai dizer, é aqui que você pode ir. Então, a gente precisa estar preparado, como já está, né? A gente tem pensado mesmo em ampliar e melhorar, como é que esse serviço, ele pode ser referência, porque ele já é em alguma medida, mas como ele pode ampliar mesmo, como é que ele pode se tornar uma referência, por exemplo, em cuidado da população quilombola. E isso é um desejo, assim.
Eu vou aproveitar, então, te fazer uma pergunta. Você trazia no início aqui, fazer um agradecimento aos colegas psicólogos que te ajudaram, que fizeram lá vocês juntos, enfim, acredito que tenham formatado alguns projetos para alguns municípios, e aí você chamava atenção para o município de Campo Formoso, que foi o lugar que você escolheu, e também a região quilombola de Laje dos Negros. Uhum. E a gente tem alguns números em relação a isso, através das entrevistas que nós realizamos aqui com o pessoal do CAPES, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de Desenvolvimento Social. Dentro dessa ideia de vocês e dentro do projeto da supervisão clínico-institucional, você e a coordenadora de saúde mental, Juliana, a equipe, vocês têm trabalhado já em algo voltado especificamente, exclusivamente para essa área, o território quilombola, que aí abrange Laje, São Tomé, enfim, o território quilombola de Campo Formoso como um todo?
Sim, é um dos... Do, um... assim, o projeto ele existiu por causa disso, né? Era por causa do município de Campo Formoso como um todo, mas a gente sabia que, como eu estudei na Univasf, né? Eu sou formada psicóloga pela Univasf, lá a gente já desenvolvia alguns estudos em Lajes dos Negros inicialmente, né? São Tomé, por exemplo, é algo que a gente precisa ampliar. É o que a gente precisa ir. Outros lugares que ainda não são reconhecidos, será que a gente pode ajudar? Isso faz parte do pertencimento, o reconhecimento, por exemplo, faz parte da saúde mental, né? Faz parte de você, inclusive, ter políticas direcionadas para aquele público, né? Então, esse projeto em si, ele foi pensado muito, né, na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. E aí inclui os povos de terreiro, inclui a população quilombola, né, povos indígenas também, mas aqui a gente ainda não tem uma como eu poderia dizer, dados mesmo suficientes que a gente possa chegar, que a gente possa... Isso é algo, inclusive, de um desejo de se saber mais, para que a gente também possa cuidar, para que a gente também possa dizer onde é que o CAPES, onde é que a Secretaria de Saúde, onde é que as outras secretarias, que também são importantes aqui, né, de ação social, por exemplo, onde é que vai chegar, como é que vai chegar junto, né? Então, e a gente tem essa perspectiva, a gente já vem dialogando, semana que vem a gente vai ter uma reunião coletiva, assim, para a gente pensar o calendário do ano todo, e esse calendário, Lajes dos Negros e São Tomé, e outros lugares que a gente possa chegar também, que são necessários, estão incluídos dentro desse calendário. Não só para o que já acontece, que é o CAPES itinerante, mas para novos projetos. Aí a gente precisa saber se eles também concordam, se tem uma ideia melhor, porque eu estou aqui vindo de fora, né? A gente vê de fora, mas e de dentro? Então, esses profissionais também vão ser consultados, também vão ser provocados nesse sentido de o que é que vocês querem, como que vocês querem. E, então, tem esse movimento muito forte também nosso de fazer isso acontecer, né? A gente não sabe se vai, mas a gente tem se movimentado para isso.